A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Qual é o Tom do Ceará?
Olá, eu sou Ian Gomes e começa agora Qual é o Tom do Ceará? Você já sabe, este é um espaço para a gente buscar e entender a identidade musical cearense. Ritmos que, somados à criatividade nordestina, dão o tom do Ceará. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui no Qual é o Tom do Ceará, ele que é pianista, compositor, arranjador, cearense, com uma pitada carioca, roqueiro. Estou falando de Ricardo Barcelar. Seja muito bem-vindo ao Qual é o Tom do Ceará, Ricardo.
Obrigado.
Vamos falar então dessa trajetória. São mais de 30 anos de música, 3 trabalhos solos, uma participação durante muito tempo com bandas de rock. Tem muita história para contar. Vamos começar com o Sebastiana, então?
Começar com o Sebastiana. Eu lancei o Sebastiana, um disco de música brasileira, agora ano passado. Lancei na América do Sul, no Japão, na Europa e nos Estados Unidos, né? Um disco gravado nos Estados Unidos, com a participação de vários músicos latino-americanos, músicos, né, venezuelanos, cubanos, equatorianos, chilenos. E eu tentei fazer uma releitura da música brasileira sobre a ótica latino-americana, não é? Utilizando o sotaque desses músicos e tentando dar uma contribuição à música brasileira. Esse disco teve muita repercussão fora do Brasil.
Eu acabei ficou de... entre os 50 discos mais tocados?
50 discos mais executados, né, nas rádios de jazz dos Estados Unidos no mês de abril do ano passado. Tem um chart, né, tem uma coisa, ele ficou
que faz essa
dentro dos
contagem.
50 mais tocados, muita execução lá. E fiz shows em Lisboa, fiz shows em Tóquio e no Rio de Janeiro. E venho assim trabalhando nesse disco, não é? Eu tenho uma carreira, comecei assim a tocar muito novo, muito jovem.
Eu tenho o piano, você começou piano, a tocar, né? Piano, muito
piano
cedo,
muito
né?
Cedo. Com 5 anos de idade já estudava música e comecei a tocar no colo do meu pai, que é pianista e é amador, mas toca muito bem. E comecei a trabalhar cedo, aos 14 anos eu tocava com a Melinha, tocava com a Dinardo aqui no Ceará e artistas também, Calé e várias pessoas aqui, não é, de Fortaleza e naquela cena dos anos...
Muita música envolvida, né, Ricardo?
Nos anos 80, depois fui morar no Rio de Janeiro com 18 anos e lá trabalhei no Globo de Ouro, que era um programa que tinha toda sexta-feira, de programa de música, e depois entrei no Hanoi Hanoi.
Bom, mas essa história aí da sua participação durante mais de uma década no Hanoi Hanoi, a gente vai contar durante o programa.
Tá certo,
tá?
Okay.
Porque eu quero voltar aqui para esse novo trabalho,
tá certo.
O Sebastiana, que são 15 faixas,
isso,
né, Ricardo? Sendo 4 faixas cantadas.
Isso, eu cantei uma, não é? E tem a participação de cantores americanos e é uma brasileira também. O disco foi produzido pelo César Lemos, ele faz uma homenagem ao Jackson do Pandeiro, não é? E tem também uma homenagem ao de Cavalcante, que é um pintor modernista brasileiro. Sebastiana concorreu ao Grammy Latino, ao Grammy Awards, né? E rodei muito, tocou muito assim pelo mundo e tive reports assim da Finlândia, da Europa Central, de países assim. Teve uma boa repercussão, inclusive no Japão eu fiz, como te falei há pouco, 5 concertos no Japão agora em dezembro, fui lá.
Bem recente, né?
E teve uma boa repercussão também lá, fiz 3 concertos de piano solo, um na embaixada, outro numa escola de música e um outro para a comunidade brasileira e teve 2 com banda numa casa de jazz em Tóquio.
Bom, agora a gente vai ter o privilégio então de ouvir músicas não só do CD Sebastiana, como do primeiro e do segundo trabalho do Ricardo Barcelar. A gente vai acompanhar também algumas músicas dos trabalhos anteriores. Ricardo, você gravou então nesse disco Sebastiana, que a gente vai ouvir agora, A Volta da Asa Branca.
Isso.
Que é um clássico de Luiz Gonzaga, Zé Dantas?
Isso.
De Zé
isso.
Dantas. O que te motivou a gravar A Volta da Asa Branca?
É a nossa DNA, né? A gente tem um DNA nordestino, não é? E eu fiz uma fusão da música brasileira e do ritmo latino-americano. E tem uma coisa um pouco de jazz, né? Então eu misturei Asa Branca. Eu fiz uma Asa Branca revisitada, não é? Assim, é uma releitura da Asa Branca.
Certo, já a gente vai ouvir.
Eu procurei não mexer na melodia original, né? Mas ao final tem uma sessão de uma jam session no final, né? né? Como se fosse assim, mas com um arranjo diferente e tal. Acho que quando você regrava, você tem que procurar dar uma nova informação, uma nova roupa. Porque tem músicas que são A Volta da Asa Branca, uma música tão conhecida.
É, tem que, né, botar um popular, diferencial, né?
Que você tem que dar uma contribuição à releitura, senão fica muito, né, assim, igual muito ao igual. que era, né? Então acho que uma contribuição é interessante.
Bom, depois de A Volta da Asa Branca, a gente vai ouvir Água de Bebê, que também é uma música que dispensa qualquer tipo de apresentação. Foi gravado no seu primeiro trabalho ou no segundo?
No segundo. No Concerto para Mão Viola, né?
Para Mão Viola.
É uma música do Tom Jobim, né? E Vinícius de Moraes, né? E um clássico da música brasileira, né? Água de Bebê. E eu gravei ao vivo no Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga.
Sim.
Eu gravei esse disco em 2016. 2016, agora foi gravado ao vivo no Festival de Guaramiranga. Eu lancei também, tocou também bem nos Estados Unidos, né? E a música é um clássico, né? E uma super banda, né, tocando comigo. Luizinho Duarte na bateria, Miquel no baixo, Ronaldo Pessoa na guitarra, Maria Helena Lage, não é, nos teclados, Marcos Vinícius Cardoso no violino. E o Miquel, e quem mais? E o Márcio Rezende no sax. Então,
que memória.
É uma super banda.
Bom, depois de Água de Bebê, a gente escuta aqui no Qual é o Tom do Ceará, com o nosso convidado de hoje, o Ricardo Barcelá, Omana, Deixa Eu Ir.
Isso.
Você selecionou bem as músicas, né? Mas deu uma nova roupagem, né? Como o artista gosta de fazer.
O Omana, né? Deixa Eu Ir é uma música do cancioneiro popular. E foi gravado pelo Vila Lobos, ele escreveu o arranjo para a Omana Deixa Eu Ir, só que depois o Milton Nascimento colocou uma letra. E a música eu procurei a Teca Calazans, que é a letrista junto com o Milton. Então eu peguei essa música, que é uma música do cancioneiro popular, e fiz uma coisa revisitada também, né? Tem um piano de jazz no meio e tal.
Então, o piano sempre faz parte, né? Da vida musical de Ricardo Barcelá.
É, piano é meu instrumento assim, base, né? O instrumento que eu. Meu instrumento nativo, é a minha casa, né? O piano. Uhum. É onde eu moro, assim, né? Minha vida, assim, é quando eu sempre olho pra baixo, tem umas teclas pretas e brancas.
Legal, então vamos ouvir Ricardo Barcelá hoje aqui no Qual é o Tom do Ceará.
Você ouve Qual é o Tom do Ceará? Rádio FM Assembleia 96,7. Você ouve Qual é o Tom do Ceará?
Thank you. deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Eu ir pro sertão do Caicó. Eu vou cantando com a aliança no dedo. Eu aqui só tenho medo do mestre Zé Mariano. Mariazinha botou flores na janela, pensando em vestido branco, véu e flores na capela.
Ouvimos A Volta da Asa Branca, Água de Bebê, Oh Mana, Deixa Eu Ir, com Ricardo Bacelar, nosso convidado de hoje aqui no Qual é o Tom do Ceará.
Ritmando.
O Centro Cultural Belchior recebe o projeto Na Calçada neste sábado, 9 de março. O evento cultural vai reunir artistas femininas em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 8. As apresentações ficam por conta das cantoras Isabel Geisha, Lulívia e a banda Selva Beat. Os shows começam a partir das 4 da tarde e o acesso é grátis.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Se liga. Se você pensa que a camisinha é a única forma de prevenção contra a AIDS, pensa de novo. Conta aí. Teste HIV, medicação pós-exposição, a PEP, teste HIV no pré-natal e até mesmo tratamento para evitar a transmissão e a doença também são formas de prevenção. Dependendo da situação, você faz uma ou a outra. Faz assim, ó, combine e recombine os métodos. Só não abra mão de se cuidar, valeu? AIDS, escolha a sua forma de prevenção.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve... Qual é o Tom do Ceará?
Recebendo hoje aqui, então, o Ricardo Bacelar, ele que é pianista, compositor, arranjador, e eu esqueci de dizer, fazer o registro também, que o Ricardo é advogado. E eu vou começar exatamente essa participação agora, depois de ouvir esse trabalho belíssimo aí do CD Sebastiana e também do primeiro trabalho, primeiro disco do Ricardo. Dá para conciliar a música e o direito como essa dualidade, Ricardo?
Dá, porque eu faço show quando eu tenho vontade e quando é uma coisa que vale a pena, né? Porque não tenho condição de ficar tocando todo final de semana, viajando, não tenho condição de fazer isso mais hoje. Tenho história de advocacia já há muitos anos, estabelecido e tal. Mas eu procuro me organizar e tenho muito interesse em continuar fazendo meus discos, que é uma coisa que eu gosto muito, me dá muito prazer, né? A música, ela é uma forma de comunicação muito importante, uma forma de você transmitir, né, para as pessoas... sentimentos e valores e coisas positivas, né? Então é uma coisa que me agrada muito fazer, né? Quase uma, talvez uma missão, talvez até espiritual, não sei. Porque quando você nasce com essa facilidade, né, de inventar música, né? Se você não inventa, pode ficar um vazio, um buraco na tua vida, um vazio. Uhum. Então para quem toca, você tem que realmente deixar fluir essa vazão aí de ideias sonoras, porque é uma coisa realmente que tem uma comunicação aí forte, né? Aí não vou falar de religião, mas cada um tem a sua forma de ver, né?
Claro.
Mas é uma comunicação com o divino, né? Assim,
com o universo.
Com o universo, com a energia, com Deus, com seja qual for a crença que você tenha, mas é uma comunicação com o superior, né?
Bom, Ricardo, você disse aí hoje eu não tenho tempo de fazer show todo final de semana, mas no começo, há uns 30 anos, a vida de Ricardo Bacelar era bem diferente. Você deixou a deixa lá do Hanoi Hanoi, você foi integrante dessa banda de rock que fez muito sucesso nas décadas de 80 e 90. Você era um dos integrantes e optou, depois tudo passa, né, Ricardo? Dentro dessa questão da religiosidade, da espiritualidade, a gente sabe que tudo tem um tempo de ser. Conta aí para os ouvintes aqui da FM Assembleia, como foi essa experiência no Hanoi Hanoi?
Eu comecei a tocar, trabalhar com música muito novo, muito jovem, né? Eu tinha 14 anos, já tocava com a Melinha, com o Ednardo e tal. Só que quando eu fiz 18 anos, eu fui morar no Rio. Entrei e fui contratado pela Rede Globo por um programa de sexta-feira, chamava Globo de Ouro, né? Toda sexta-feira tinha um programa. A gente tocava com Roberto Carlos, e agora, a primeira mais tocada, né? Era um programa que tinha nos anos 80 e tal. E de lá eu conheci o Hanoi Hanoi, e o Hanoi Hanoi estourou, não é? Com Totalmente Demais.
Você,
né,
tocava qual instrumento? Cantava
teclado,
também?
Teclado. E o Caetano também gravou o Totalmente Demais, foi o nome do disco do Caetano Veloso. E a minha vida virou uma coisa em função desses shows todos. Né? Durante 10 anos, eu saí de casa dia de quarta-feira, morava no Rio. Saí de casa quarta-feira e voltava no domingo. Então foram 1.200 shows em 10 anos. Então foram 10 anos, assim, dedicados à estrada e tal, e fizemos Rock in Rio 2, e era show para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, vários concertos por todo o Brasil, eu viajei em todo lugar que você pode imaginar, eu já fui, já toquei, né, nesse Brasil. E depois, quando eu fiz 30 anos, eu já tinha uma necessidade de ter uma vida, uma coisa mais intelectual e, né, e me formei em direito. Aí me formei em direito, não queria mais ficar viajando, e aí depois me casei. Aí fiz as minhas especializações, fiz meu mestrado e já vou fazer meu doutorado depois. Quer dizer, eu acho que são ciclos, né, que a gente passa.
Ciclos,
né? Realmente,
sem
os 20
nenhuma.
Anos, você quer...
A música é que não tem ciclo, ela enraizou, ela é permanente na sua vida, né,
mas
Ricardo?
Mas a forma como você faz a música, ela é muito também...
Muda.
Ciclo. Quando você tem 20 anos, assim, você tem uma outra percepção, né? Hoje eu tenho 51, então a minha música hoje ela é uma música mais soturna, mais tranquila, mais madura, não é?
Então, já que você está falando de música, vamos ouvir mais músicas aqui do Sebastiana, o mais recente trabalho do Ricardo Bacelar. No entanto, não diria o mais recente, porque tem um single que é uma composição dele e do Belchior, que a gente vai deixar para o último bloco para falar sobre esse single, que é o Vício Elegante. Vamos voltar aqui para o CD Sebastiana, uma homenagem aos 35 anos de morte de Jackson do Pandeiro. A gente vai ouvir Menina Baiana, né?
Toda Menina Baiana é a música do Gilberto Gil. E eu fiz um arranjo também, misturei com música latina, ficou muito interessante.
E Sambadouro. E
vamos ouvir Sambadouro, que é uma música do Ivan Lins, do Vitor Martins.
E Nanã.
Que é do segundo trabalho.
Que é
a música do Moacir Santos, né? Que está no segundo CD, chamado Concerto para Moviola, que foi gravado ao vivo...
Lá em Guaramiranga.
No Festival de Jazz e Blues em Guaramiranga.
Então vamos ouvir. Nosso convidado de hoje, Ricardo Bacelar.
Você ouve Qual é o Tom do Ceará? Thank you. 96,7. Rádio FM Assembleia. Você ouve Qual é o Tom do Ceará?
Ouvimos Menina Baiana, Samba Douro e Nanã, com ele, Ricardo Bacelar, hoje aqui no Qual é o Tom do Ceará.
Ritmando.
O show Reinvenção com a cantora Tete será realizado dia 22 de março às 7 da noite no Cine Teatro São Luís, na Rua Major Facundo, número 500, no centro de Fortaleza.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
Remédio é coisa séria.
As farmácias de manipulação são estabelecimentos especializados em fabricar medicamentos em doses especiais. Elas são importantes nos casos em que o médico recomenda um remédio em uma dose que não existe no mercado. É um processo artesanal. Por isso, nesses locais, a receita médica é tão importante. Ela diz ao farmacêutico qual fórmula ele deve preparar para o paciente. Se o medicamento e a dose já existem no mercado, o mais prático e seguro é comprar o medicamento industrializado.
Campanha pelo uso racional de medicamentos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Qual é o Tom do Ceará?
Seguindo aqui o Qual é o Tom do Ceará, recebendo esse cearense, pianista, advogado, compositor, arranjador, Ricardo Bacelar. 3 trabalhos solos, uma carreira de rock lá na adolescência. Hoje a maturidade do Ricardo é essa música que a gente está tendo a alegria de ouvir aqui no Qual é o Tom do Ceará. Bom, Ricardo, o seu trabalho, o Sebastiana, que a gente está dando mais ênfase aqui, gravado fora, isso significa dizer que você também canta em inglês, né? Tem uma música no Sebastiana que é em inglês ou nos trabalhos anteriores, que a gente vai já ouvir?
É, eu canto mais em português, né? Eu nem me considero assim um cantor, assim. Eu sou um pianista que canta, é diferente. Eu canto por...
E que compõe, né, que também. Compõe, já a gente vai falar do lado compositor de Ricardo Bacelar.
Que eu gosto muito. Uhum. E o Sebastiana foi um disco gravado para o mercado internacional, né? Foi distribuído, falei antes, nos Estados Unidos, na América do Sul, no Japão e na Europa, né? Através de gravadoras, parceiros e tal. E eu fui ao Japão, como falei, em dezembro, para fazer uns concertos lá. E já toquei no Blue Note, no Rio. E toquei também em Portugal, né? Tem um convite para fazer alguns países da Europa esse ano, né? Eu faço poucos shows. Fiz Fortaleza, fiz Iguatemi. Agora em julho foi
passado.
Ótimo. Foi show grande no Espaço Verde do Iguatemi. Mais de 1000 pessoas, foi muito legal. E eu procuro fazer poucos concertos e coisas que me deem prazer e que sejam coisas relevantes, né? Assim, para tocar, às vezes, numa coisa que não vale a pena, eu prefiro estudar os meus processos de direito e ir pro escritório, né? Então eu só saio do escritório para realmente uma coisa que eu tenha realmente prazer, né? Eu fui ao Japão, foi uma experiência incrível, né?
Agora, imagino, cantar para os japoneses.
Foi muito bacana, foi uma experiência assim fantástica no Japão.
Ricardo Bacelar, hoje aqui no Qual é o Tom do Ceará. Então vamos ouvir mais música. Já a gente fala sobre esse lado compositor. Entre os seus 3 trabalhos, Ricardo, você chegou a gravar, acho que em 2017, gravou um DVD ao vivo, não foi isso?
Foi, o Concerto para a Moviola.
Ah, foi esse Guaramiranga.
Ele saiu em CD,
né? E DVD.
DVD e vinil.
Sim.
E o Sebastião em CD e vinil.
O primeiro disco seu In Natura, foi o In Natura, em 2001, né?
2001.
Que teve participação do Belchior,
do Frejá, da Kátia Freitas, de vários artistas.
Tá,
amigos.
Falando em Belchior, já a gente fala dessa parceria em termos musicais do Ricardo Bacelar e do nosso querido Belchior. Então, para mostrar que além de tocar um piano muito bem, você também canta em inglês, a gente separou aqui mais 3 músicas do CD Sebastiana. Não é isso?
Isso.
O Setembro?
É, o Setembro é uma música do Ivan Lins e do Vitor Martins, não é?
Sim.
E eu fiz esse arranjo diferente, não é? A gente vai ouvir Somewhere in the Hills, que é cantado por uma cantora americana. Que
e você
convidei,
só toca?
Que eu só toco e fiz o arranjo, né?
Certo.
E Apartheid Blues, que é uma música que eu fiz, que tá no meu primeiro disco, né? Um violão do Frejá, né? Que é do Barão Vermelho.
Sim.
Não é? Então vamos ouvir essas 3 músicas. Somewhere in the Hills, que é a música do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes. O Morro Não Tem Veio, né? Versão em inglês. É, cantado pelo André Majamar, que é uma venezuelana que mora na América do Norte. Setembro e Apartheid Blues.
Ricardo Bacelar, no Qual é o Tom do Ceará?
Você ouve Qual é o Tom do Ceará?
The breeze was cool.
96,7. Rádio FM Assembleia. Você ouve Qual é o Tom do Ceará?
Thank you.
Ouvimos do CD Sebastiana,
Somewhere in the Hills, Setembro e Apartheid Blue.
Com ele, Ricardo Bacelar.
Ritmando.
O projeto Clássicos na Lagoa abre sua temporada de apresentações em 2019 com a participação da Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra, do município de Croatá. Composta por 44 jovens alunos da rede pública municipal e estadual. A apresentação será dia 15 de março, às 5 da tarde, às margens da Lagoa de Poragambuçu. E a entrada é grátis.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Estou sofrendo hoje, estou pagando o que eu fiz. Meu sonho era ter minha família de volta, mas vai ser difícil, vai ser complicado e eu acho que não vai ter mais volta, porque eu aprontei muito, magoei muito ela.
A Central de Atendimento da Mulher orienta e dá apoio às mulheres em situação de risco ou que sofrem de violência. O serviço funciona 24 horas, todos os dias. Ele é gratuito e as informações são confidenciais. Procure orientação e denuncie. Uma vida sem violência é direito de toda mulher.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Qual é o Tom do Ceará? Tom do Ceará.
Reta final já aqui do Qual é o Tom do Ceará, recebendo, conversando, sabendo um pouco mais da história, da trajetória do Ricardo Bacelar, um cearense que foi cedo para o Rio de Janeiro, participou da banda de rock Hanoi Hanoi. Falar nisso, vocês se reencontraram e estão preparando um DVD, é, Ricardo?
Um DVD ao vivo, é.
Quando sai esse ano ainda?
Acredito que sim. Quando nós fizemos 30 anos, o aniversário de 30 anos do Hanoi Hanoi, nós nos encontramos, ensaiamos e gravamos, fizemos um show em Belo Horizonte, ainda em 2017, né? E gravamos os maiores sucessos da banda, né? Totalmente Demais, O Tempo Não Para, Rádio Blá, e chamamos alguns convidados, o Samuel Rosa do Skank, né? Que é uma banda amiga, o pessoal de BH, e gravamos esse DVD ao vivo que vai ser lançado provavelmente esse ano. A gente já tem um tempo que a gente está sendo trabalhado, porque a imagem, né? Tem que editar e tal. É um cara, um americano, um diretor de fotografia, que está fazendo a edição, né? E o resultado ficou muito interessante.
Então vamos em breve ouvir Hanoi Hanoi. Mas hoje, Ricardo Bacelar está em outro estilo musical, a coisa mais leve, o jazz, o blues, né? Ricardo, então vamos falar aqui do Vício Elegante, que foi um single que chama?
É um single.
Um single que você gravou também agora recentemente. Essa música Vício Elegante é de sua autoria, composição com Belchior.
Isso, música minha.
Conta
com
um
Belchior.
Pouquinho dessa história para o nosso ouvinte.
Em 95, 96, eu fui convidado por um gravador para fazer a direção musical do disco do Belchior. Ele ia gravar um disco de carreira e chegamos na reunião e ele não tinha nenhuma música nova. E a gravadora disse: não, vamos fazer então um disco de intérprete. Então foi um disco que ele gravou uma música do Caetano, uma música da Adriana Calcanhoto, uma da Marina, um do Erasmo Carlos e tal, né? Um do Djavan. E como ele tava sem música nova, eu disse: Ricardo, vamos fazer uma música nós dois. Eu digo: vamos. Aí a gente entrou no estúdio, fez o Vício Elegante.
Que deu nome ao CD,
que deu nome ao disco
dele, né?
Foi o penúltimo disco de carreira do Belchior. Ele teve, ele teve um outro disco que ele regravou, musicou, alguma coisa, acho que do Carlos Drummond, alguma coisa assim. Mas foi a última música que ele gravou, que ele escreveu e gravou. Foi a última letra que ele...
Junto
que ele...
com você.
É, e eu fui a pessoa que tive a oportunidade de ser o parceiro dele nessa música, né? Vício Elegante. E...
Dá saudade falar
da
de saudade, Belchior,
da saudade, da saudade, Ricardo. Porque a gente desenvolveu uma boa amizade, né? Ele, eu fiz esse disco com ele, depois ele trabalhou no meu primeiro disco, né? In Natura. Eu produzi alguns discos para ele, tinha um gravador chamado Camerati. Eu produzi algumas coisas para ele, né? E a gente criou uma certa amizade, assim, uma boa amizade, né? Ele era um cara muito profissional e um grande artista, um grande poeta, né? E eu quis realmente homenageá-lo, né? E esse arranjo que foi feito em 96 foi um arranjo assim mais rápido, um andamento mais rápido, mais pop, mais assim. E eu resolvi fazer uma releitura mais assim, soturna, mais leve, mais introspectiva, né?
Sim.
E convidei a Adélia Fischer, que é uma amiga querida minha, uma pianista, escreveu arranjo de cordas, gravado com orquestra de cordas e piano no estúdio da gravadora Biscoito Fino, no Rio de Janeiro, né? E tá aí em todas as plataformas digitais e tá tendo boa repercussão.
Você tem uma página na internet também, né, Ricardo?
Isso.
Vamos já dar
aqui. ricardobacelar.com.br.
Quer acessar, ver todo
o material.
Os três CDs, clipes.
Tem os clipes no YouTube, tem um vasto material na internet, né? Quem quiser comprar, por exemplo, os discos todos, tem CD, tem DVD, tem vinil.
Maravilha.
Né? Tá aí nas lojas, na Amazon, Submarino, todas essas lojas de discos você consegue, Livraria Cultura, então, você consegue encontrar.
Certíssimo, Ricardo Bacelar, hoje aqui no Qual é o Tom do Ceará, já reta final mesmo do programa. Vamos então terminar com Vício Elegante.
Muito obrigado.
Sua, de autoria do Ricardo e do Belchior. Vício Elegante, aqui no Qual é o Tom do Ceará.
Você ouve Qual é o Tom do Ceará.
Se uma estrela cai do céu, vai para o Japão e entra em meu quarto de hotel como a geisha de plantão. Todos enfumando espero, essa deusa vem me ver, mais sensual que o bolero, em calma, luxo e prazer. Versos perversos das flores do mar, nesse romance, fantasia oriental, cenas obscenas, não, apenas de amor. Estou navegando numa tela multicor. Ligo o rádio contra o tédio. Que vício elegante, e goza em paz teu assédio numa onda diamante. O viver é de improviso, faz sua própria lei, mas navegar é preciso. Vou mandar-te um lei, lei, lei. Pós-moderna, a eterna paixão. Nesse programa, guia de navegação, vi seu poema no meu computador. Estou navegando numa tela multicor. Estou navegando numa tela.
dela, multicor.
Ouvimos Vício Elegante com Ricardo Bacelar. E assim termina o programa Qual é o Tom do Ceará de hoje. Não esqueça do nosso próximo encontro em busca do tom da nossa musicalidade. Você pode fazer contato com o programa pelo e-mail fmassembleia@l.ce.gov.br e ouvir o Qual é o Tom do Ceará toda quarta-feira, 11 da noite.
Qual é o Tom do Ceará?
O programa Qual é o Tom do Ceará é produzido e apresentado por mim, Ian Gomes. A Rádio FM Assembleia 96,7 tem a direção da jornalista Fátima Abreu, coordenação de programação de Ronaldo César, coordenação de comunicação social, jornalista Daniel Aderaldo, presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto. Até o nosso próximo encontro.